Renascença, a par com o mundo.
Porta aberta.
Advento quer dizer chegada em latim. Para os cristãos este é um tempo de preparação e de alegria, porque antecede o Natal. No entanto, há pessoas que assumem o desafio de abraçar a vida todos os dias como um grande advento, animando à esperança aqueles que, com quem convivem ou com quem se cruzam, recordando a uns e outros que a nossa existência se desenrola no horizonte da eternidade. Uma dessas pessoas é o Padre Vasco Pinto Magalhães, jesuíta, meu convidado hoje nesta manhã de domingo. Porque a vida é preciosa, vale a pena ouvi-lo. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Hoje é já o terceiro domingo do Advento.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Para muita gente é um rosto, uma voz, uma presença, um amigo bem conhecido. Ao longo dos anos foram muitas as vidas em que entrou, iluminando com a sua sabedoria, a sua serenidade, com o seu espírito de humor também, os corações mais atribulados. Dando esperança e consolação a rapazes, raparigas, homens, mulheres, em busca de força ou de respostas. Mas ele próprio teve de desbravar caminho entre as dúvidas e as encruzilhadas da vida, como homem de fé que é. Bom dia, Padre Vasco Pinto Magalhães, bem-vindo.
Bom dia.
Hoje a história da sua vida é uma estrada com contornos definidos, mas no princípio era uma página em branco. Lembra-se de si, adolescente, que sonhos tinha na altura?
Tantos sonhos. A vida nessa altura é muito feita de sonhos, mas eu acho que sempre fui desde miúdo, e isto tem a ver um bocadinho depois também com a vocação, um bocadinho preocupado. Sim, porque eu era muito exigente comigo próprio, até por causa da educação. Tive uma educação, como do meu pai, muito, por um lado, muito austera, por outro lado, muito libertadora. Meu pai era um homem muito exigente na educação, e ao mesmo tempo um formador de homens, porque era um treinador de desportivo.
E eu, a disciplina reinava então.
Sim, sim. E portanto, nessa primeira fase, minha vida estava entre as obrigações e a preocupação com o desporto, com a ginástica. E depois, mais tarde, comecei a jogar rugby, que foi assim uma grande paixão da vida.
Tem irmãos, irmãs?
Sim, somos seis e eu sou o segundo, mais velho, tenho uma irmã mais velha. Depois, são três.
Os mais velhos têm sempre aquela responsabilidade de desbravar um bocado o caminho para os mais novos. Sentiu isso?
Sim, senti, ainda por cima, por ser o rapaz mais velho. E então meu pai fazia uma grande aposta em eu ser o seu seguidor em muitas coisas. Até acabei por ir parar a engenharia um bocadinho influenciado por ele, porque se tivesse sido menor, eu acho que não teria entrado em engenharia, teria entrado em arquitetura ou na zona mais das artes. Até, sim, sempre pensei nisso e era aquilo que, onde tinha o coração mais próximo. Mas, por outro lado, as conversas foram-me encaminhando para a engenharia, onde entrei no técnico, a seguir aos anos todos do Colégio São João de Brito. Eu fiz o meu liceu no Colégio São João de Brito.
Os seus pais eram muito protetores? Ou nem
por... Não eram nada muito protetores. O meu pai tinha essa exigência toda. Em 2 da manhã, pensando nisto, me levei a uma imagem de umas experiências assim fortes da minha, dessa idade, dos 14 anos. O meu pai meteu-me num cargueiro e mandou-me sozinho para a Inglaterra. Sozinho para a Inglaterra.
Foi assustador.
Há de haver lá alguém que está a ir buscar. Não sei aonde. E a verdade é que o barco, ainda por cima, foi parar num porto que não era previsto. Cheguei à Inglaterra com uma mala enorme, sem nada, sem ninguém, tinha 14 anos.
Foi pouco a sua experiência de Tom Sawyer, Huckleberry Finn.
É verdade. Que eu li, e tinha lido nessa altura, cá está, meu pai também era muito exigente com as leituras. Tínhamos mesmo no verão, não se podia ir para a praia sem uma hora de leitura.
Isso é ótimo, deve-lhe ter dado um gosto enorme então.
É verdade.
Qual foi a sua primeira experiência religiosa da sua vida? Houve algum acontecimento, alguma celebração que tivesse marcado de forma especial na adolescência, sobretudo?
Eu fiquei sempre muito marcado por estar na missa, um domingo. Bom, eu fiz a catequese de pequenino, e a primeira comunhão com os dominicanos do Corpo Santo, com os irlandeses. Mas depois um dia estava ali, lembro-me muito bem disso, eu tinha de ir para aí uns 11 anos ou 12, de estar ali na missa a implicar com a minha irmã. E de repente ouvir aquela frase que me marcou para a vida. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma.
Extraordinário, com 11 anos sempre.
É verdade. Isso foi uma coisa que me ficou e que vinha continuamente ao de cima. Eu ouvi aquilo. E realmente marcou-me para a vida. Eu lembro que aquilo foi uma coisa que andei ali uns dias, nem percebi muito bem o que é que eu estava.
Não partilhou isso com o seu pai, com os seus pais?
Partilhei e toda a gente se riu, porque um belo dia, assim no meio de uma refeição, disse aquilo com ar solene para corrigir os excessos da família noutras coisas. E depois fiquei muito envergonhado, claro.
O padre Vasco mudou no Instituto Superior Técnico. Chegou a formar-se em Engenharia
não,
Mecânica?
Não. Fiz Engenharia Mecânica, fiz o quarto ano. E nessa altura já havia todo ali um processo de revisão da vida. Eu tinha feito uns exercícios espirituais, que foi uma coisa muito importante. E depois tinha um diretor espiritual com quem conversava de vez em quando. E comecei a perceber que estava ali bem, mas não estava no meu sítio. Não estava no meu sítio. E, portanto, houve ali uma série de acontecimentos que se ligam também com a morte da minha namorada. Nessa altura tinha uma namorada com quem tinha uma relação muito bonita, porque ela puxou espiritualmente muito por mim. Eu, enfim, nunca fui, não. Nunca estive fora. Nunca estive fora. Com a educação toda do Colégio São João de Brito, e das imagens todas, e do que era bom no colégio, mas aquela relação de namoro puxou espiritualmente muito por mim, abriu muito horizontes bíblicos e espirituais, porque ela era uma rapariga muito comprometida, também em questões sociais, visitava bairros, eu também tinha lá as minhas visitas na Conferência de São Vicente de Paulo, mas a minha vida não estava ali toda centrada, e nela estava. E ela morreu repentinamente. Uma noite teve uma embolia cerebral. E isso foi um momento altíssimo da minha vida, porque foi ao mesmo tempo muito pacificador, não foi nada, uma coisa muito perturbadora. Quase que parecia que era uma luz, uma lógica da vida, que me obrigava a pensar nas coisas em grande e no sentido da vida. Eu achei aquilo muito estranho, porque aquilo, sendo uma dor, foi muito pacificador também. E isso ajudou-me. Bom, então realmente eu tenho mesmo que repensar o que é que eu quero da vida. E lembro-me disso. os anos que já lá vão, não é?
Mas não se sentiu que estava a trocar um futuro certo na engenharia por algo incerto como a vida de padre? Nunca sentiu isso?
Sim, sim, num certo sentido, não só num certo sentido, porque eu parecia que estava a trocar por o certo. Finalmente isto é que é o certo. E é curioso, porque isto ficou-me para a vida, esta ideia de... Porque naquela altura que eu me dediquei foi a pacificar e a consolar os meus amigos, a família dela, a minha própria família, que gostava muito dela. E então, não, a gente tem que... Ela abriu umas portas de pensar a ressurreição. E eu fiquei sempre com esta história. A minha vida é exatamente pacificar, em ajudar as pessoas a encontrar a consolação na vida profunda, na eternidade, que está presente. E portanto, foi um momento muito transformador e muito pacífico.
Esta estranha forma de Deus descrever que nós muitas vezes não conseguimos
descodificar. Ah, estás a sofrer muito. Não, tenho dor, mas tenho muita luz. Foi muito bonito. E isso, claro, não aconteceu logo, porque o teu diretor espiritual diz, bom, vamos pensar, vamos rever essas coisas todas. E eu estava muito envolvido, jogava rugby no Cudul, na primeira equipa, e era assim, onde eu estava mais eu próprio, era dentro do campo. Mas também me lembro de um momento no meio do campo, assim, como se tivesse tido assim, uma paragem. Eu disse, mas onde é que eu estou? Em que campo é que eu quero jogar? Lembro-me muito bem de ter assim uma espécie de um flash, que eu disse, como se de repente tivesse tirado os pés da terra.
O padre Vasco é jesuíta. O que é que eu vou escolher a companhia de Jesus?
Eu acho que há aqui duas coisas, claro. Evidentemente, a minha formação toda, 8 anos no Colégio São João de Brito, quarta classe e liceu todo, marca. Com grandes amigos, grandes experiências, os exercícios espirituais, ainda que para miúdos, mas sobretudo os exercícios espirituais feitos no último ano do colégio. Foram muito tocantes. Os exercícios espirituais, lembro-me, marcaram-me também a vida toda, não é? No ano em que saímos do colégio, um grupinho fez realmente então usar uns exercícios espirituais que já não eram retiro para miúdos, já era uma coisa para quem vai agora enfrentar a vida. E isso foi assim um encontro com Jesus Cristo, pessoa, mas Jesus Cristo nessa altura ainda era um Jesus Cristo também muito sofredor, muito... A imagem já não era tanta da ressurreição, ainda não era, era muito a do desafio da paixão, da cruz. Mas isso estava ligado, portanto, aos exercícios espirituais. E depois, uma outra coisa que foi muito fundamental na minha vida foi... curiosamente, embora ele fosse mais velho, eu era amigo do António Alçada Batista. Oi. Que tinha acabado de... E interessava-me a ir à Livraria Moraes, ver os livros e aquelas coisas ali na Baixa. E ele deu-me um livrinho que ele tinha acabado de publicar... sobre o padre Teilhard de Chardin, e que foi uma revelação enorme na minha vida, porque foi assim uma espécie de compreensão global das coisas, das origens, dos fins, da unificação de todos os mistérios. E então disse, é esta a espiritualidade, é isto. Não disse com estes termos, mas senti-me identificado. Não tinha palavras naquela altura, não tinha palavras para aquilo, mas uma visão dinâmica do mundo e do universo que integrava também as preocupações da ciência e os desafios, que também integrava um bocadinho a dimensão social e política, porque eu apanhei na universidade aquelas primeiras lutas dos anos 60, 62, quando começaram aquelas greves todas na universidade, andava lá no meio. E realmente ter uma visão do mundo e do universo em processo, de uma forma positiva de ver a vida e a teologia, foi um livro que eu ainda hoje levo para todo lado. Chamava-se Introdução ao Pensamento do Padre Teilhard de Chardin, escrito por um jesuíta, Claude Tremontin. E aquele livrinho foi assim, rasgar um horizonte novo, não é? E era aquilo. E portanto isso confirmou muito que, pronto, eu estava-me bem com o padre. Ele era da paróquia de Santa Isabel. E dava muito bem lá, mas não me imaginava numa paróquia. Não? Porque aquilo que eu tinha visto no colégio era uma comunidade. não é? E, portanto, a ideia também de uma entrega numa comunidade, sim. E então isto tudo recuperou, de vez em quando, as inquietações e até os medos. Será que Deus me vai chamar para padre? Ops, ficava aflito.
Entretanto, fez 12 anos de formação como jesuíta. É um tempo necessário?
É normal.
O que é que guarda de mais significativo desse tempo noviciado, a terceira aprovação?
Todas as etapas foram boas. Eu acho que tenho que dar muitas graças a Deus. Todas as etapas foram boas e... Logo a seguir ao noviciado, o Padre Mendes, que era um grande professor de história da arte, também foi ali uma figura muito, muito importante, não é? para a dimensão cultural. Depois, na filosofia, acabei de fazer a minha tese sobre o Padre Teatro Chardin. Claro.
Definitivamente um momento que marcou.
Claro, sim, não, acabei por na escolha. Depois foi um desafio estar a dar aulas no Colégio Santo Tirso e fui fazer teologia para Roma. E aí escolhi a linha da espiritualidade, da especialização em espiritualidade. E aí houve um padre que também me marcou muito, que era o nosso diretor espiritual do Colégio do Jesus, que era até de origem cubano, mas uma figura que me marcou muito, exatamente a sua maneira de olhar para o mundo, como nos ensinava a trabalhar as nossas relações humanas. Sendo um homem espiritual, insistia muito na clarificação da relação connosco próprios e com os outros. Ele era um grande especialista de relações humanas. Aliás, ele tinha formação antes de ser jesuíta, ele era psiquiatra. E, portanto, uma figura também que me marcou muito. Assim, há assim umas figuras, não é? E essa parte da teologia virada para os outros na procura de uma linguagem que fosse acessível foi sempre uma grande inquietação. Como é que isto se diz? Não é como é que eu percebo isto, é como é que isto se traduz? Se estou num campo de férias com miúdos, se estou com casais, se estou com os meus amigos, como é que isto se diz? E fui sempre muito tocado por essa ideia, se talvez por muitas vezes esbarrar com linguagens herméticas que afinal depois se podem desmontar, e há tantos autores que fazem isso tão bem. E então sentia essa grande necessidade de traduzir em palavras de gente comum.
O padre Vasco já aqui nos falou também desta sua paixão pela arte, apesar do seu perfil de engenheiro.
Sim, mas...
Com um talento especial para moldar o barro.
É verdade.
Esta viagem à Itália também foi interessante nesse sentido.
Muito. Muito, claro. Está na Itália. Seria um desperdício viver em Roma 5 anos, não é? É viver envolvido, enfim, na história, na história da arte e na concretização disso nas várias épocas, não é? E de facto isso marcou. Mas é de miúdo. Eu sempre tive muito esta tendência para fazer coisas de mãos e moldar. Eu era, em miúdo, era o terror das praias, porque sempre que entrei nos concursos de construção de areia, ganhei.
Extraordinário.
De maneira que andei ali uns anos, se ele entra não vale a pena porque ele fica com a bicicleta, diziam os outros miúdos. E é verdade que gostava imenso. Não? Agora lembrei-me disto, mas é verdade, faz vários anos ganhei o concurso das construções na areia.
Esta experiência estética também ajuda a aprofundar a experiência religiosa?
Muito. Muito. Eu acho que grandes momentos de consolação espiritual são quando estou a moldar ou a fazer qualquer coisa de exercício manual, a desenhar, uma altura em que fiz capas de livros, mas mais o barro, porque o barro é mexer na matéria e transformá-la. Ali qualquer coisa que é criativo, mas também é criador. E, portanto, isto é bom, é muito básico, mas de facto também pensar como é que Deus me está a moldar. Como é que Deus está, não é? Como é que está aqui a tirar umas arestas, uns medos e umas manias e não é? Como é que Deus, de uma maneira tão sublime, trabalha o barro que cada um de nós é.
Como é que viveu o dia da sua ordenação? Foi um dia de paz, de alegria,
um dia
ou
grande.
Alguma inquietação?
Não, não, foi um dia grande, de grande paz. Fui ordenado aqui em Lisboa, depois de vir de... Não foi depois, foi no fim do terceiro ano de teologia, em Roma, ordenado aqui em Lisboa, e foi um momento muito, muito pacificador e com muita alegria. Houve um tempo antes de grandes tensões e alguma hesitação, mas tem piadores que sabia que vinha a ver aqui ao ler as laudes, ao estar a rezar as laudes hoje de manhã. Veio-me exatamente esta imagem, porque o que é que me fez passar um tempo de alguma tensão, hesitação, muitas perguntas, mas isto, meses antes, foi aquele textinho final do Benedictus. Graças ao coração misericordioso de nosso Deus, que às alturas nos vem visitar como sol nascente. Esse texto, uma vez, foi uma fonte tão grande de luz e de paz, quando andava a pensar que agora era a ordenação e como é que vai ser, e estou maduro para isso, e está na hora, e não... E aquele texto clarificou tudo.
Deus, mais uma vez, a escrever de forma subtil. Isto é o que dizia um místico espanhol: Deus está connosco todos os dias e a todas as horas, mas há dias e horas em que Ele se torna mais intensamente presente para nós, ou em nós. Mas é preciso arriscar-se a acolhê-lo, como o padre Vasco Pinto de Magalhães. Por isso, já voltamos à conversa.
Borboleta pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina, venha para o meu cordão, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me quer. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal.
Ao contrário dos homens de negócio, que procuram sempre investir o dinheiro que têm da melhor maneira, desbaratamos muitas vezes a vida, que é o nosso bem mais precioso. Preferimos muitas vezes ignorar que é agora, nesta vida, que se joga a nossa eternidade. Padre Vasco, na sua experiência com as pessoas hoje, têm realmente dificuldade em lidar com a ideia de morte ou com a ideia de eternidade?
Não, como já disse, é sempre uma coisa que merece todo o respeito e mais algum, porque mexe com todas as pessoas, mas sempre senti esse apelo de descodificar essas coisas e ajudar as pessoas a encarar essa situação como fazendo parte da vida. Digo sempre, nós começamos a morrer no dia em que nascemos.
Há uma dificuldade de escolher Deus na nossa vida todos os dias, de acolhê-lo no nosso mundo. Ainda sente isso?
Há uma dificuldade cultural, porque a cultura não vai nada por aí. Hoje temos uma cultura cada vez mais laicista, cada vez mais fechada no seu subjetivismo. E creio que sempre foi assim, embora hoje seja, creio que hoje uma das grandes crises hoje é o subjetivismo. A pessoa estar fechada na sua ideia, na sua opinião, não custar-lhe admitir que há um caminho concreto, objetivo, para todos, embora depois cada um faça da sua maneira. E a perspectiva não negativista nem escura da morte, como um caminho em direção a uma passagem e a um nascimento, acompanha-me e até tenho muitas vezes vontade de falar disso, porque percebo que é uma coisa que é quase tabu para as pessoas. As criancinhas não podem ver a avózinha morrer, é um disparate. Claro, não é à bruta, mas tem que se habituar a essa realidade, faz parte da vida, porque temos medo da morte, mas depois andamos a matar. Não, isso já não faz confusão a ninguém, que a gente até tenha PlayStation para matar não sei o quê. Mas a morte, não é? Quando a morte realmente é passagem, é transformação, está-nos a acontecer, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que nos está a acontecer.
Essa é uma realidade que nunca consciencializamos no dia-a-dia.
Pois, mas está-nos a acontecer. Estamos sempre a dar um passo para, para o futuro, para, e o passado passou. E, claro, temos de tirar as lições do passado, mas o caminho é para a frente, é a esperança. E por isso não é falar da morte, é falar da ressurreição, é falar daquilo que faz sentido.
Esteve durante muitos anos dedicado aos jovens, nomeadamente através da pastoral universitária. Eram jovens especiais, esses que iam no centro universitário, é uma casa onde aparecem todos, todo o tipo de jovens.
O centro universitário primeiro que eu tive foi o de Coimbra. E o de Coimbra foi uma invenção muito, muito bonita da parte de um pequenino grupo, do qual fiz parte. Era o padre António Vaz Pinto, o padre Alberto Brito. E eu que durante o tempo dos estudos viemos falando disso, como é que passámos pela universidade, como é que agora podíamos voltar à universidade, mas numa atitude de evangelização e de nova evangelização já naquela altura. E propusemos ao provincial isso, de abrir uma frente nova na pastoral da província portuguesa dos jesuítas no mundo universitário. Tínhamos uma casa velha em Coimbra, onde tinha sido um lar universitário, mas um lar. E então começámos a magicar e a encontrar-nos os três para o que é que podia ser uma pastoral universitária na espiritualidade inaciana. E tivemos essa grande oportunidade de nos deixar ir para lá os três, mal acabássemos o curso de teologia, e reinventar do zero, quer dizer, uma linguagem própria para aquela época, uma proximidade àquele tipo de cultura, uma enculturação naquele ambiente, e o ambiente de Coimbra favoreceu isto, mas depois aquilo foi importante, porque a seguir àquele abrimos o centro em Lisboa, depois o Creu no Porto.
É difícil falar de Deus aos jovens, ou é preciso ter um jeito muito especial para levá-los a entender que é preciso acolhê-lo nas suas vidas?
Sim. Depende muito da linguagem, não só da palavra, mas do acolhimento. E perceber que a fé não é um capacete que nos cai em cima, nem um conjunto de obrigações, nem um credo dogmático forçado, mas é um caminho interior de descoberta de si próprio e das relações com os outros à procura de um sentido e de um sentido mais profundo. E, portanto, há um caminho pastoral a que as pessoas estão abertas se sentirem que são convocadas para ser elas próprias, não para serem formatadas. E rezávamos muito essa maneira de estar no meio de jovens, com muitas atividades, também artísticas, de debates, um bocadinho ir ao encontro das inquietações, não é? de estudantes e de professores. Foi ali que, realmente, em Coimbra, eu recuperei uma ideia antiga de dedicar à ética, e ali de facto foi um bocadinho nessa questão que eu penso que eu me lembrei, agora a minha vida vai passar por aprofundar as questões bioéticas. E então, com um grupo de professores e de médicos e de estudantes, abrimos o Centro de Estudos de Bioética de Coimbra, que é uma coisa muito pioneira em Portugal, porque exatamente me parecia naquela altura que era o que correspondia. As questões não vinham tanto pela fé, mas vinham pelas questões de embate, nas questões éticas, não é?
O que acaba,
que depois também tem uma frente social, claro, mas...
Que acaba por ser muito atual também.
Sim, sim. É. E lembro que isso foi mais um grande desafio em que me meti e que correspondia exatamente a uma inquietação, porque foi pensar qual é a inquietação, qual é a porta...
Foram muitas também as pessoas que acompanhou, já numa idade mais madura, para além dos jovens, também acompanhou gente dos 30, 40, 50 anos ou mais.
Sim.
Na sua experiência, é tão importante e tão bom encontrar Deus também nestas idades mais maduras?
Sim.
É um trabalho muito diferente, calculo.
Claro, claro. Nestes últimos anos é o que eu tenho feito. Já há uma série de anos que não estou tão diretamente com os estudantes, que tive muitos anos, não é? Porque eu tive 14 anos em Coimbra, na pastoral universitária, depois fui 8 anos para o Porto, na pastoral universitária, mas depois, quando vim para Coimbra, já foi para uma coisa que foi também uma grande experiência da minha vida, que foi ser mestre de noviços. E a seguir é isso. Tenho estado exatamente com os mais velhos. Neste dia 3 de dezembro, fez 10 anos, o Círculo Xavier. O Círculo Xavier, no Porto, é uma organização ligada ao centro universitário, mas para os que já não são estudantes. mas que continuam a querer ter caminhos e experiências de fé que os recuperem, que os reintegrem agora numa presença adulta no meio do trabalho. E, portanto, é uma experiência muito, muito diferente, mas estes 10 últimos anos foram muito dedicados a isso, com uma incidência que cá está. Vou tentando perceber um bocadinho o que é que está a acontecer e daí uma coisa que faço com gosto, que é usar uns fins de semana que se chama o desafio da meia-idade. Exatamente para a crise dos 40, 50. Todos nós atravessamos uma...
muita gente então.
Todos nós atravessamos aí uma crise, não é? É normal, da idade até, biológica também. Mas ao ser biológica é também psicológica, é também afetiva, é também espiritual, é uma fase em que dá vontade de pôr tudo em causa. E então, nestes últimos anos, uma, duas ou três vezes por ano, dou uns fins de semana que se chama assim, a crise do meio da vida, ou a crise da meia-idade. E é isso, é ir ao encontro das questões dessas idades. Mas já não há filhos pequeninos, parece que há um certo cansaço do trabalho e da relação. Bom, como é que se olha para isso com olhos de fé?
É, e até porque nessas idades também sofremos as primeiras perdas
de
pais e
exatamente.
Outros familiares.
E portanto há ali uma espécie de segunda adolescência.
Tudo isso, experiências tão diferentes, como é que isso o moldou ou o ajudou a moldar o sacerdote que é hoje?
Bem, eu acho que é a experiência também dos exercícios espirituais, que é assim o prato forte daquilo que os jesuítas têm para dar. Foi aquilo que recebemos, não é, do Santo Inácio, e aquilo que temos para dar, que nos molda até na medida em que estamos a tentar ajudar os outros a descobrir o seu caminho cristão. Os exercícios espirituais, de facto, têm uma força enorme, os exercícios espirituais de Santo Inácio, e isso não deixa que o sacerdócio se fixe, nem se formalize, mas seja sempre uma reflexão contínua, seja sempre um exercício, sempre um refazer as coisas. E, portanto, quero orientar exercícios espirituais para outros, e agora cada vez mais de muitas idades, já não é só tanto para novos. Quero fazê-los eu próprio. Acho que isso é uma forma de vida, porque os espirituais têm como núcleo duro o discernimento, não é? O discernimento espiritual, o discernimento das opções, o discernimento das emoções, e isso é realmente a maneira de nos mantermos vivos.
Isto foi, se calhar, o que mais precioso aprendeu como sacerdote ao longo destes anos, nesta relação com as pessoas?
Sim, aprendo muito na direção espiritual, não é? Faço muito isso, atendimento de pessoas, não é? Portanto, durante muitos anos, a grande fatia do meu dia estar a ouvir. E passo muitas horas de gabinete de escuta. E às vezes. E isso ensina muito, faz crescer muito. Estar ali tentando centrado, como é que ajuda esta pessoa a encontrar a consolação, no sentido que Santo Inácio dá esta palavra. Reencontrar a paz, reencontrar o sentido e o lugar que Deus agora lhe está a propor no meio de tantas coisas, das alegrias e das tristezas deste mundo. E essa é das coisas que eu gosto de fazer e que sinto que Deus me pede que faça, que é esta escuta atenta. Mas, de facto, o que está por trás é a experiência dos exercícios espirituais.
Nem sabe como é extraordinário para mim ouvi-lo dizer que o que mais faz é ouvir as pessoas. É. Gosto tanto de ouvir alguém dizer isso.
Mas é verdade. E as pessoas dizem, que eu não tenho muita paciência. Não tenho, eu acho que até sou impaciente. Acho que até é um dos meus defeitos.
Quando assumimos este compromisso, esta relação com Deus, adquirimos esta ideia do sentido sagrado da vida, sente que esta ideia está muito desbatida nos dias de hoje? É preciso reencontrar este sentido sagrado da vida?
Eu acho que é. Acho que é, embora reconheça que está lá nas pessoas, mas está com dificuldades de ser explicitado. Há uma sobrecarga tão grande de informação e de formatação, não é? Que as pessoas às vezes vivem com esse núcleo mais sagrado, bastante abafado por uma cultura que envolve muito, por uma comunicação que às vezes é quase excessiva, com o pouco tempo que têm para se escutar a si mesmas. Eu acho que há aqui um problema também sociocultural que abafa a dimensão do sagrado que está lá. E por isso esse trabalho é de ajudar as pessoas a descascar, digamos assim, para deixar vir ao de cima. E a gente vê, nesta gente mais nova, como essa inquietação do sagrado e dos valores está lá, e às vezes até vem para fora com uma forma quase excessiva. Mas a verdade é que está lá. Apesar de todos os laicismos contemporâneos, mas que no fundo não conseguem matar o núcleo da vida de cada um de nós, que é espiritual. Pode estar lá muito abafado. Mas há tantas manifestações disso, não é?
O Padre Vasco teve, a todos os títulos, uma vida abençoada, há vários títulos, o dom de viver, de ser cristão, de ser sacerdote, tem até este seu talento pela arte. Sente-se uma pessoa agradecida a Deus por isso tudo?
É verdade, sinto. Sinto mesmo isso, sinto mesmo muito agradecido pelas muitas experiências de consolação, também às vezes de sofrimento, sobretudo sofrer com os sofrimentos dos outros e com as minhas inquietações às vezes e não vir logo claro para onde é o caminho, mas sinto-me muito agradecido. É uma das coisas que foi também um salto na minha vida quando percebi que realmente não só de palavras, mas de facto a primeira forma de oração é agradecer. E porque o pedido vem em sexto lugar.
Faz-me lembrar uma música que os mais novos ouvem muitas vezes agora, que nós rezamos muitas vezes por causas e não rezamos por amor, não é?
Exatamente. Padre Vasco, uma vida agradecida. Gostaria de ter e desenvolver cada vez mais.
O Padre Vasco está a viver um novo momento na sua vida, veio do Porto para Lisboa. Isto teve um significado especial para si ou é uma mudança que lhe custou ou estava pronto para ela?
Eu estava pronto de cabeça. E mais ou menos de vontade, mas de coração não estava assim tão pronto. Estava lá muito bem e com muito que fazer, mas eu não tive dúvida nenhuma que era uma missão nova que me era dada, embora mas pensei, já não tenho idade para isto. Para agora mudar nesta altura, eu fiz 75, não é? Portanto já é muita vida. E dizer, nesta altura, mas percebi que o projeto era muito importante, percebi que era também um ato de confiança do provincial em pôr-me nesta equipa que vai tentar iniciar um centro cultural em Lisboa. E portanto, embora houvesse algumas resistências afetivas, eu acho que ao nível da vontade, não tive dúvida nenhuma de que tinha era que disponibilizar e desatar coisas. Mas bem, acho que é uma ocasião de graça também, mas sim, era mal de... não era verdade que eu dissesse que não gostou nada.
Mas gosto dessa sua ideia de desatar coisas, que às vezes é o que mais nos custa.
Pois não, há muitas ligações, muitas coisas, tinha muitos grupos, atendia muitas pessoas, não é? Todos os dias, 5 grupos de casais, 5 grupos de comunidade de vida cristã, grupos de Cristo na empresa, tinha uma vida com... Sem uma noite livre.
Quem diria que fez 35 anos? Com essa carga de
maneira que diz agora, largar isto tudo. Mas não acontece nada. Pronto, tudo melhora. A gente arranja um bocado, mas melhora.
A resposta a Deus, dizia Bento XVI, exige aquele caminho interior que leva o crente a encontrar-se com o Senhor. Tal encontro apenas é possível se o homem for capaz de abrir o coração a Deus, que fala nas profundezas da consciência. Para isso é preciso interioridade, silêncio, vigilância. Esta é uma experiência que o Advento também nos convida. Quem sabe com a ajuda de alguém como o Padre Vasco Pinto Magalhães.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone astray is the bluebird. Here to stay is a new bird. He
sings a love song as we go along, walking in winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Two-faced, unafraid, the plans that we made, walking in a winter wonderland. Snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kitties knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we'll frolic and play the Eskimo way. Just
já tão perto do Natal, é isto que nos recorda o Papa Francisco. Numa sociedade frequentemente embriagada pelo consumo e pelos prazeres de abundância e luxo, de aparência e narcisismo, Deus chama-nos a ter um comportamento sóbrio, simples, equilibrado, capaz de entender o que é realmente importante. Perante a cultura da indiferença, o nosso estilo de vida devia estar mais repleto de piedade, empatia, compaixão e misericórdia. É isto, no fundo, Padre Vasco. É isto também o que nos diz o menino no presépio, no abandono com que vem até nós, não é? Mas entregar-se a nós sem defesa até o último sopro não é demais.
Sim, à partida, se não há espiritualidade, é demais, não é?
Sentimos Deus, como isso como... se coloca à nossa mercê.
Não, temos uma resistência muito grande. Nós precisamos de nos batizar e rebatizar. Porque as resistências de defesa... custa-nos a perceber que às vezes que nessa austeridade, nesse despojamento, que haja uma bem-aventurança. Mas há. É preciso experimentá-lo e ajudar as pessoas a experimentar. Tenho piada que isto agora, de repente, remeteu para uma outra coisa que também foi uma coisa muito importante em toda a minha vida. Mas quando estava por trás, ajudar as pessoas a experimentar exatamente isto, que foi a minha dedicação aos acampamentos, aos campos de férias. Com miúdos pequeninos. Eu gostava muito de fazer os campos de férias com os mais pequenos. Fundei uma coisa chamada Cantil, um movimento de acampamentos. E a ideia é exatamente isso, experimentar a ligação à terra, à natureza, o saber viver de uma forma mais ecológica. Encontrar isto que é o espírito muito do Natal, não é? Aquela gruta que pode estar cheia de vida. Ajudar estes miúdos a ir para além do consumismo, que nem têm consciência de o viver, não é? Não podem estar sem telemóvel, não podem estar sem... sempre lhes falta qualquer coisa inútil. E foi uma coisa muito inspiradora, esse movimento de campos de férias, que depois explodiu, hoje há movimentos de campos de férias, uma data deles. Mas aquilo foi muito importante e começou no princípio dos anos 80. E tinha muito isso. Aprender a viver com liberdade, com o essencial, aprender a ligar-se à natureza, descobrir aí a oração, porque os tempos de oração nos campos de férias, as missas nos campos de férias são outra coisa, porque é ir ao essencial, não é rejeitar os ritos normais dentro de uma igreja, mas este mundo que é a nossa casa, perceber que por isso eu acho que o Natal tem também esta dimensão ecológica muito, muito importante, não é? É hoje difícil perceber a bem-aventurança da pobreza, não é? É difícil, porque...
todos os apelos levam para ao sentido contrário.
Levam ao consumo. A gente pensa que é feliz com o ter. E às tantas está, de facto, a perder o pé da realidade, não é? teria que ser uma grande disciplina o saber ter, não é? Não é? Porque, aliás, a pobreza espiritual não é o não ter, é o saber ter, na medida certa.
E Deus fez-se criança, talvez por isso até devêssemos ter mais respeito por este momento, mas são cada vez mais numerosas as leis que manipulam, ou que permitem manipular a vida, que deixam as crianças um pouco à mercê dos adultos. Que esperança há para estes pequeninos?
Que lhes ensinem a ter tempo, a ter tempo saudável, porque se carregam, até a escola é consumista. São horas a mais, são cargas a mais. Parece que encher o tempo de coisas e de atividades tem uma forma consumista. Tem que se ter tudo, não se tem espaço para ser. E corrigir um bocadinho isso, não é? Porque é um engano, é uma aparência de bem, não é? Diriam os exercícios espirituais. E como é que isso se corrige? Descobrindo que há uma grande felicidade em estar livre, em poder ser criativo. Como é que isso se faz na escola? Eu acho que hoje este é um grande problema da educação. A educação precisava muito de ser revista, porque é mais instrução que educação. E instruir, o verbo lá no latim, significa encher de palha. Instrucção. Agora, educar é fazer desabrochar. E realmente a gente vê, Jesus desabrocha, cresce, vai-nos ensinar a crescer. E o Natal é um bocadinho isso, é um nascimento, para aprender a nascer para a vida, a partir dali do presépio, a partir daquela relação íntima de Jesus, Maria, José. E então o essencial tornam-se as relações humanas. As relações essenciais torna-se a confiança na vida. Torna-se o tirar os talentos de nós e não as coisas que compramos, mas as coisas que vêm de dentro. Bem, eu acho que é um grande desafio, não é?
Nem a propósito, nos relatos das aparições de Fátima, irmã Lúcia, claro, testemunha que na aparição de outubro os pastorinhos viram a Sagrada Família. O que não deixa de ser curioso. Porquê que acha que isto aconteceu?
Não sei, mas acho que é realmente é uma matriz tão grande de Nossa Senhora que ela não podia realmente deixar de comunicar que está ali muito essencial. Se ela é mãe de Jesus e é mãe nossa e é mãe dos pastorinhos, e é esse, se calhar há aí um apelo muito grande também à dimensão da família, que também é outra das grandes crises do nosso mundo. Estamos a querer subalternizar a família. Aliás, os livros deixam de dizer que a família é a base da sociedade para dizer que é o indivíduo. Começam a aparecer sociologias com isto, com esta coisa gravíssima. E, portanto, com estas ideias terríveis das famílias alternativas, que é uma coisa que não existe. Ou é família ou não é família. A família pode estar desestruturada ou doente, ou não sei o quê, mas não há famílias alternativas. Há o amor de pai e de mãe que gera filhos. E se calhar Nossa Senhora quis também, direto ou indiretamente, pela voz dos pastorinhos, lembrar isso. Que parece-me que é hoje um tema fundamental na sociologia, na ética, na bioética. Não é? As pessoas não querem ter filhos, querem fabricar filhos. Poucos. O menos possível.
Como é que vai ser o seu Natal, Padre Vasco? Com a sua família religiosa ou com a sua família cristã?
Sim, com as duas. Sim, se formos sempre um Natal em comunidade, há sempre um momento. Eu agora estou numa comunidade nova, mas temos a nossa celebração de comunidade e depois também há um jantar de família que à roda um dos meus irmãos promove. E, sobretudo, costumo sempre arranjar nas proximidades de Natal um momento de celebrar a Eucaristia, que é o Natal. Jesus torna-se presente, realmente presente neste mundo, na Eucaristia. E por isso celebrar a Eucaristia no tempo do Natal é também uma coisa que procuro que possa acontecer. Claro, nunca podem todos, a família já é muito grande, mas costuma ser um bom momento. Gosto muito da Missa do Galo, desde miúdo.
Tenho um grande desejo de Natal.
Para este Natal?
Sim, sim.
Uh, Não tenho assim um desejo muito especial, de facto, para este Natal. Não, ainda não pensei nisso. Tenho estado a tentar viver bem o Advento como realmente um tempo de acolhimento e como um momento de arranjar espaço nas relações humanas e espaço interior. Mas provavelmente não fiz desta vez assim grandes propósitos para o Natal. Antigamente era sempre uma altura em que eu fazia qualquer coisa de barro. Reservava uns dias de Natal para mexer no barro. Agora estou velho.
Padre Vasco, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Porta Aberta. Um santo e feliz Natal.
Muito obrigado, igualmente. Um Natal para todos, muito bom. Para a Renascença também.
Muito obrigado. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, João Batista ouviu falar na prisão das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos viem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões. Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então, que fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver, então? Um profeta? Sim, eu vo-lo digo, é mais que profeta. É dele que está escrito: Vou enviar à tua frente o meu mensageiro para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
O cristianismo também é cultura, e esta semana Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, propõe os concertos a seis órgãos e coro que se realizam no próximo sábado e domingo às 9 da noite, na Basílica de Mafra. A iniciativa, que conta com a participação do Coro da Academia de Música de Santa Cecília, insere-se no vasto programa comemorativo do 3º centenário da colocação da primeira pedra da Basílica, que se assinala a 17 de novembro de 2017. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom domingo.